eles terão direito 3 dias de folga. Essa decisão também da Câmara de aprovar o reajuste dos servidores também gerou uma reação no Supremo Tribunal Federal e a gente vai mostrar aqui ao longo do Jornal da Manhã. O ministro Flávio Dino decidiu suspender todos os penduricalhos dos salários do funcionalismo público. Volto com vocês.
Obrigado, Rani Veloso. E eu quero falar um pouquinho dos movimentos das eleições, porque já há expectativa sobre possíveis apoios à candidatura do presidente Lula. E quem entra nessa história é o MDB. Conta aí, nosso Igor Damasceno. Quem disse que esse apoio virá, hein, meu amigo? Bem-vindo.
Muito obrigado, meu amigo. Bom dia a você, também a Beatriz. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a declaração foi dada pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Ele confirmou que, por uma questão de coerência, o MDB tende a apoiar a candidatura do presidente Lula para as eleições deste ano, já a partir do primeiro turno. Ou seja, não deve ter um candidato próprio às eleições presidenciais. E por que uma questão de coerência, segundo citou o ministro? Porque o MDB esteve com o governo Lula desde o início desse terceiro mandato, em janeiro de 2023. Significa, então, que o partido sempre apoiou o governo nas pautas que são consideradas prioritárias para o Planalto no Congresso Nacional, sempre defendeu o governo federal e estão caminhando juntos desde o início deste terceiro mandato. O ministro também lembrou que o governo federal deu ao MDB 3 ministérios considerados protagonistas, dos mais importantes da esplanada dos ministérios. Jader Filho é ministro das Cidades, então ele tem ali uma boa fatia do orçamento público para coordenar, mas não só ele. Nós também temos o ministro dos Transportes, Renan Filho, que nos últimos meses ganhou muito protagonismo com aquelas mudanças nas regras da CNH, e temos a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, o ministério que inclusive ajuda Fernando Haddad da Fazenda na questão econômica do país. Então são 3 ministérios muito importantes que deram muito capital político para o MDB e que, portanto, o partido, por uma questão de coerência, vai apoiar o presidente Lula já neste primeiro turno de outubro de 2026. Lembrando que Jader Filho vai disputar a Câmara dos Deputados, uma vaga pelo estado do Pará, onde ele preside o diretório estadual do MDB. É a primeira vez que ele vai se candidatar a esse tipo de cargo eletivo e está com a confiança lá em cima. Por causa das eleições deste ano, Jader Filho também deve deixar o governo federal no início de abril, como mandam as regras eleitorais. Então, ele e outros cerca de 20 ministros devem pedir demissão do cargo por questões políticas. Evandro, Beatriz.
Muito obrigada, Igor, pelas informações. Lembrando que daqui a pouquinho a gente traz análise sobre esse e também outros assuntos com os nossos comentaristas. A notícia agora também é bastante preocupante. Segundo o relatório internacional, o Brasil teve 1.518 casos de feminicídio no último ano. A Danúbia Braga chega aqui para trazer os detalhes sobre esses dados, porque, Danúbia, ao que tudo indica, apesar dos esforços, nós tivemos uma alta em relação ao ano anterior, né? Bom dia, bem-vinda.
Exatamente. E ainda acho que precisamos pensar nos 3 poderes, né, que assinaram, inclusive, esse Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, em medidas mais práticas, uma vez em que a gente teve esse aumento em 2025, o ano, inclusive, que completou 10 anos da lei de feminicídio, né, com 1.518 casos. Então a gente até preparou uma arte para mostrar essa evolução. Por exemplo, de 2024 para 2025, um aumento de 4,12%. Uma vez em que em 2024 foram 1.458 casos, em 2025, 1.518. E aí a gente também tem um mapa preparado para vermos quais foram os estados, né, que mais registraram então feminicídio. São Paulo, esse ranking com 268, depois Minas Gerais com 146, já a Bahia com 103 vítimas, depois Acre com 14, Amapá com 9 e 7 em Roraima. Bom, a gente vê então esse aumento tão expressivo e de acordo com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, se esse aumento acontece é porque há omissão do Estado, porque esse é um crime evitável, nas palavras dela. O documento, esse relatório que o internacional divulgado essa semana, ele analisa, para a gente ter uma ideia, a situação dos direitos humanos em mais de 100 países e apontou que a violência doméstica de gênero como uma das violações mais em crescimento aqui no país. No ano passado, casos de feminicídio chamaram muita atenção, principalmente o caso da Tainara, que aconteceu aqui em São Paulo. É um caso que a gente sempre relembra, tamanha crueldade em que o ex-namorado atropelou a vítima e a arrastou por mais de 1 quilômetro na marginal do Rio Tietê. Ela chegou a ficar internada por quase um mês e, na véspera de Natal, não resistiu, morreu e deixou 2 filhos. Além disso, a gente relembra mais uma vez, nessa semana, os 3 poderes assinaram ali o Pacto Brasil contra o Feminicídio. No entanto, o grande objetivo é que eles façam ali ações integradas, mas ainda não foi divulgada nenhuma ação na prática. Por isso, a gente vai seguir acompanhando esse assunto. Volto com vocês no estúdio.
Falando em segurança pública, eu quero também falar de trazer mudanças no alto escalão da segurança pública aqui no estado de São Paulo. O David de Tarso tem bastidores, ele que acompanha tudo e vai trazer para a gente agora. O que que muda, hein, David? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Cine, Beatriz e a todos que nos acompanham nesta sexta-feira. Exatamente, mudanças essas que acabaram de ser publicadas, então, no Diário Oficial. A principal, número 2 da Secretaria de Segurança Pública, agora é o Coronel Rengel Pereira. Coronel esse que fazia parte da Casa Militar, da Defesa Civil, já deu diversas entrevistas e agora vai ser o número 2, abaixo apenas do secretário estadual de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves. Tinha um atrito entre eles nos bastidores, entre o Rengel e o secretário Guilherme Derrit, que deixou a pasta. Com isso, né, agora a composição vai ficar dessa forma, com o Nico acima do Rengel, mas o Rengel vem com a carta branca, de acordo com as informações que eu pude apurar nos bastidores, para que possa fazer mudanças. Mudanças essas significativas que já foram feitas. Tanto o Oswaldo Nico já fez algumas alterações na Polícia Civil, deslocando alguns departamentos, como, por exemplo, a delegada que cuidava ali do setor de grandes eventos, a Fernanda Herbella, já foi para a Cadepol, que é a Academia da Polícia Civil. Também foi incorporado novamente o Fábio Pinheiro, delegado que agora está responsável pelo DOP, estava afastado das funções e agora tem um importante papel também nas investigações estratégicas, departamento esse que cuida desse setor. E um reforço também que vai receber na Polícia Militar é o setor de inteligência. De acordo com o que eu pude apurar, havia uma insatisfação por parte do governador Tarcísio de Freitas quanto às apurações e o serviço eficaz de inteligência da Polícia Militar, que agora vai ficar sob o comando do Caio Marcos Oliveira, ele que fazia parte do CPM, o Centro de Policiamento Metropolitano, e agora vai comandar essa pasta. Também há previsões de alterações no alto escalão da Polícia Militar, com o Coronel Coutinho, que deve deixar o cargo, ele que deve então se aposentar, e algumas alterações então significativas em relação a isso, mas principalmente pontuações ali em relação ao setor estratégico, tanto da Polícia Civil quanto Polícia Militar, porque o governador quer o uso de inteligência para que realmente descubra quem são as pessoas envolvidas no crime organizado, se há agentes públicos também envolvidos em esquemas, em potenciais esquemas de corrupção, e de que forma que as organizações criminosas têm crescido, principalmente o primeiro comando da capital, que a gente já mostrou em diferentes operações aqui, que tem realmente avançado nas mais diferentes frentes, transporte público, a gente mostrou a operação Fim da Linha, também a Carbono Oculto, que foi com o apoio da Polícia Federal e o Ministério Público, desvendando ali a adulteração e até mesmo o uso de fintechs para combustíveis. Outra questão trazida nos últimos tempos é em relação ao Banco Master. Então, tudo isso, apesar de muitas operações elas estarem na esfera federal, elas também são supervisionadas por esse serviço de inteligência que havia insatisfação por parte do governador e agora ele quer resolver esse problema tratando dessas mudanças, alterações específicas e significativas no setor da segurança pública. Então, Oswaldo Nico Gonçalves deve comandar a gestão dessa pasta. Ele que é delegado de carreira, o primeiro a assumir a Secretaria de Segurança Pública no Estado de São Paulo, sendo delegado, né? Nunca tinha acontecido isso antes, e agora também na Polícia Militar, com essas alterações sendo desenvolvidas. Eu volto com vocês, mas daqui a pouquinho outras informações direto da Segurança Pública e das ruas de São Paulo.
Valeu, David. Até daqui a pouco. Nós continuamos falando sobre segurança pública com novidades sobre a operação que aconteceu no ano passado no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. Agora, o Supremo Tribunal Federal está pedindo novos esclarecimentos para o governo do Rio, Rodrigo Viga, o que o ministro Alexandre de Moraes despachou com prazos para o governo aí do Rio de Janeiro. Bom dia, bem-vindo.
Tudo bem, Bia? Bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Moraes, com a aposentadoria do Luiz Roberto, passou a ser o relator, né, o titular da chamada DPF das favelas, aquela 635. E aí, ele agora está demandando ao governo fluminense, num prazo de até 15 dias, pouco mais de 2 semanas, todas as imagens da mega operação na PEN no Alemão, que aconteceu em outubro do ano passado, finalzinho de outubro, que resultou na morte de 122 pessoas, a maioria absoluta ligada ao crime organizado, ao Comando Vermelho. Mas houve também mortes de policiais civis e de militares naquela intervenção. Esse foi um pedido feito pelo ministro Alexandre de Moraes, dentre vários. É um cardápio bastante extenso para vários órgãos e instituições. A gente já sabe que nem todos os 2.500 policiais que participaram daquela mega operação estavam com as câmeras de monitoramento no fardamento. E as imagens iniciais que já foram analisadas pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro mostraram que houve algumas irregularidades. Sumiço, furto de um fuzil apreendido, também roubo de alguns pertences em uma casa onde os agentes entraram, isso até já redundou em uma operação da Controladoria Geral do Estado, da Corregedoria da Polícia Militar e outros órgãos envolvidos. O ministro Moraes, nesse menu bastante amplo, pediu, por exemplo, ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, um parecer sobre a análise que o CNJ vem fazendo sobre o plano de retomada de territórios apresentado pelo governo do Rio de Janeiro no fim do ano de 2025. Em princípio, a Defensoria Pública deu aval, anuência, concordou com esse plano. E o Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, quer também saber qual foi a participação, a complementariedade, o monitoramento do GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro, naquela mega operação dos 122 mortos na PEN, no Alemão, no final do mês de outubro, no ano de 2025, uma operação considerada simbólica, paradigmática, emblemática, que é falada até hoje e também muitos por aqui estão capitalizando o resultado daquela operação, que teve aprovação de ampla maioria da população carioca e até mesmo em nível nacional. Minha cara, Bia.
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Até daqui a pouco.
Eu quero falar agora do nosso momento economia com a Langani, que já está aqui comigo. As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram em janeiro. E aí, Gani, quais foram os resultados?
Pois é, Evandro, efeito do tarifaço foi uma queda muito expressiva, 25%. Caramba. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal que nos ouve também. Em 2025, janeiro de 2025, as exportações para os Estados Unidos eram na ordem de 3,2 bilhões de dólares. Neste ano, janeiro de 2026, 2,40 bilhões de dólares. Portanto, uma queda de 25,5%. Claro, efeito das tarifas protecionistas de Donald Trump, mesmo com as isenções. Lembrando que Trump isentou uma série de produtos, sim, brasileiros, mas permaneceram ali na ordem de 22% de produtos que continuam com as tarifas de 40% e até 50%. Evandro, vamos ver se essa situação vai se normalizar.
Ô Gani, a gente sabe quais são os setores mais impactados aqui no Brasil?
Ah, o setor da indústria, por exemplo, porque muitos setores industriais não tiveram as isenções. O agronegócio conseguiu muita isenção, claro, porque a carne, o suco de laranja estava chegando mais caro na mesa do consumidor norte-americano. Mas alguns setores industriais continuam com as tarifas protecionistas. Agora, vamos ver se a justiça lá nos Estados Unidos, porque isso disparou na Suprema Corte, vai reverter as tarifas protecionistas, o que seria muito bom para o Brasil, dado que os Estados Unidos são um grande parceiro comercial do Brasil.
Grande, rapidamente, o Brasil tenta equilibrar isso enviando mais produtos para outros países ou, por exemplo, aumentando a parceria que tem com a China, que é uma grande importadora dos nossos produtos?
Perfeito, Evandro. Veja, o Brasil conseguiu contornar essa situação justamente com outras parcerias comerciais, principalmente com a China, também com a União Europeia, né?
Verdade.
Então, com o bloco como um todo. Então, se não fosse isso, o estrago na nossa economia seria muito maior. Aliás, não só o Brasil, vários países começaram a buscar alternativas em relação aos Estados Unidos.
Valeu, Gani.
Até.
Informação agora para quem está planejando uma sexta-feira pré-carnaval já com algum evento, algum bloquinho ao ar livre. Paula Nobre já está conosco aqui no estúdio. Muito bom dia, Paula Nobre. O que esperar para essa sexta-feira? Você já trouxe no destaque que vai ter chuva.
Exatamente. Tem previsão de chuva na maior parte da região sudeste do Brasil. Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Com a chegada de uma frente fria, principalmente falando sobre o Rio de Janeiro, tá? A gente vai falar sobre a Costa Verde do Rio de Janeiro, a capital fluminense também, litoral, áreas da região dos lagos também no Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva para hoje. Bom dia a você que nos acompanha também. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de hoje que eu preparei para vocês. Acumulado de chuva podendo chegar até 200 milímetros, até acima dos 200 milímetros. É muita chuva até o dia 8 de fevereiro. Tendência de chuva muito forte no Rio de Janeiro. Atenção, região serrana do Rio de Janeiro também. Mais uma vez a gente vai alertar Petrópolis e Teresópolis. Ontem, Guarujá, litoral de São Paulo, choveu mais de 200 milímetros com deslizamento de terra na região. E a tendência de hoje é de mais chuva no litoral de São Paulo, principalmente falando sobre o litoral norte paulista. Muita atenção. Áreas de instabilidades começam a diminuir aqui na capital paulista. Isso é uma boa notícia. Tem aquela possibilidade de chuva para hoje aqui em São Paulo, mas de forma fraca, de fraca a moderada intensidade.
Do jeitinho que amanheceu hoje, né? Quem acordou bem cedo viu ela, aquela garoa fina em alguns pontos da
Exatamente,
capital.
Exatamente, mas hoje a temperatura sobe mais aqui em São Paulo, chega a casa dos 29 graus, quase 30 graus. O final de semana, o sábado vai ser quente por aqui também. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre o final de semana. Mas tem a chegada de uma nova frente fria também entre o domingo e a segunda-feira. É muita informação. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje, para a gente dar uma olhada.
Opa, de novo tem área roxa aí.
Exatamente, área roxa. Justamente no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira. Muita atenção. A possibilidade é de chuva forte nessas duas áreas para hoje. A gente consegue observar que o estado de São Paulo, apenas o litoral norte paulista, litoral, mas ao sul também tem possibilidade para pancadas de chuva para hoje. Ontem, assim como eu disse, choveu em Guarujá, atenção Guarujá, Santos, Baixada Santista para hoje também. Áreas aqui da região centro-oeste do Brasil, muita atenção, mais uma vez você que está em Mato Grosso, Tocantins também na região norte, Pará, áreas também do Amazonas com chuva mais forte. E tem o retorno das instabilidades também na região nordeste do Brasil, muita atenção. Olha só, você que está no Maranhão, Piauí, Ceará e algumas áreas da costa leste do Nordeste também com essa possibilidade. Ou seja, Brasil de muita chuva nesta sexta-feira. Até mesmo a região sul do Brasil.
Eu ia te perguntar, o Grande do Sul, que estava com aquela onda de calor de 40 graus, o que acontece hoje por lá?
Tem previsão de temperatura mais alta hoje ainda, basicamente todo o estado gaúcho, mas a chuva retorna ao extremo sul gaúcho por causa da aproximação de uma frente fria também. Essa frente fria não traz temperatura baixa, mas ela traz a possibilidade de chuva. Nem sempre frente fria está ligado ao frio. Olhadinha no nosso mapa de chuva para hoje também, aqui bem ao extremo sul gaúcho com essa possibilidade de chuva, centro-oeste com pancadas de chuva para hoje também, e na região sudeste, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, os nossos grandes destaques de chuva para hoje, muita atenção. Vamos às nossas temperaturas para hoje também, 29 graus de máxima aqui na capital paulista, a temperatura sobe bastante, até 30 graus em Cuiabá, e aí Porto Alegre, Bia, 36 graus em Porto Alegre hoje, é mole?
Com umidade e chance de chuva.
Umidade e chance de chuva, mas lá mais ao sul. Exatamente, extremo sul gaúcho. Porto Alegre ainda não vê chuva hoje, não.
É isso, aqui a gente...
Não vai falar de carnaval ainda?
Ainda não, mas daqui a pouco a gente vem com informações do final de semana. Evandro Cine tá com aquela ansiedade do carnaval, que a gente sabe.
Tá sextando já.
Olha que eu tô de plantão no fim de semana, hein? Mas eu tô mega animado aí pra pegar um bloquinho de rua, ó.
É isso. Tem samba no pé. Cadê o pé do Evandro Cine aí?
Olha lá.
Mostra.
Pode
lá.
Mostrar, mostra.
Olha isso.
Que gingado.
Que é isso, Cine? É o Carnapan. Começou o Carnapan. A gente
já tá em clima roça, de Carnapan. Eu não sei sambar.
É isso.
Eu não vou me arriscar nessa, não. Ainda mais de salto, perigoso.
Vamos ver semana que vem. Vamos ver semana que vem, hein, Cine? Semana que vem a gente vê.
Ah, tá. Qualquer coisa eu te aviso. Olha, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou que os três poderes revisem e suspendam os chamados penduricalhos do serviço público que não estão previstos em lei. Como é uma decisão liminar, ela vai precisar ser discutida no plenário físico ali da Suprema Corte. E eu quero aproveitar agora e chamar... Nós temos uma fala do ministro, né? Vamos acompanhar então e aí a gente vai jogar para análise. Vamos lá.
Acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. É muito tempo, então eu acho que pode ter um mandato. Mas isso é um processo...
Isso aí é uma situação que a gente vai trazer depois, uma fala do presidente Lula. Assim que a gente ajustar a fala e o comentário do ministro Flávio Dino, a gente já vai trazer para vocês também. Mas eu quero já chamar os nossos comentaristas Roberto Mota e Lucas Merreiro, que estão aqui conosco, para a gente poder analisar essa situação relacionada a essa possível derrubada de penduricalhos voltados para o serviço público. E Lucas Merreiro, é um tipo de atitude que se espera de todos os poderes, mesmo havendo pressão para que esses penduricalhos aumentem e passem cada vez mais, o que é contra a Constituição. Bom dia.
Bom dia, Evandro, Beatriz. Evandro, só você para conseguir sambar aí 7h30 da manhã, viu? Muito bom. Muito bom dia também para os ouvintes da Jovem Pan. Veja só, a decisão do ministro Flávio Dino, ela é inegavelmente acertadíssima. Esses penduricalhos muitas vezes manobras utilizadas, sobretudo pelo Judiciário e pelo Ministério Público, para que esses funcionários recebam acima do teto, o que é inconstitucional, né? Agora, como eu sempre digo aqui, não cabe apenas a gente ficar analisando a constitucionalidade, a legalidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, porque é uma corte que já se comporta de forma política há muitos anos. Então, analisando politicamente, quais são os motivos para que Flávio Dino tenha tomado essa decisão? Não é coincidência que ele toma a decisão de acabar com os penduricalhos logo após a Câmara dos Deputados aprovar um projeto que aumenta supersalários de servidores do Legislativo. Então, é um jeito do Dino mostrar, olha, o STF ainda manda, mesmo nesse período conturbado, o STF ainda é quem manda. E ele faz isso, sobretudo, no momento em que o Lula, o governo federal, melhor dizendo, passa a se aliar, a se reaproximar um pouco mais do Legislativo. Também o Dino, que é um histórico aliado do Lula, nós sabemos, ele pode ter aproveitado essa decisão para resolver alguns problemas fiscais do governo. É também uma vantagem política nesse sentido. Mas, sobretudo, o que é inegável é que o STF, ele estava passando pelo maior momento de instabilidade. Ainda está, desde a redemocratização. Pela primeira vez se fala em impeachment de ministro do Supremo por conta de decisões escabrosas, decisões estranhas, suspeitas, contratos com familiares envolvendo Banco Master e tudo mais, né? E o Dino vai e toma essa decisão. Isso mostra que a pressão popular, que toda essa comoção que aconteceu por conta dessas decisões, ela surtiu algum efeito. Afinal de contas, não é coincidência que justo no mesmo dia em que houve uma manifestação na frente do Banco Master, o Dino tomou essa decisão.
Exatamente, Merreiro. No momento em que a Suprema Corte, acaba enfrentando uma pressão popular, uma crise de imagem, tem aí esse ponto que Flávio Dino traz, que é justamente um assunto de grande repercussão também.
Quase
entre
que
o
morde e assopra, né?
É quase que um morde e assopra. Roberto Mota, você concorda com essa avaliação? E ainda, vale a gente lembrar aqui que no último ano, depois que um promotor, inclusive aposentado aqui de São Paulo, recusou receber mais de R$1.300.000 em penduricalhos, esse assunto ganhou mais força, as pessoas começaram a prestar atenção que existem vários benefícios que elevam salários de todas as áreas do funcionalismo acima do teto constitucional. Esse tema ganhou ali uma atenção maior da população. Isso pode colaborar com a imagem do STF? E ainda, já tem parlamentar com olhar otimista falando em reforma administrativa. O momento pode levar o Rio para esse lado? Bom dia.
Não, Bia. É eleição que está chegando. Então é preciso dizer essas coisas. Bom dia para vocês, bom dia para a nossa querida audiência. Esse assunto de super salário, ele existe no Brasil há muito tempo. De vez em quando ele aparece, daqui a pouco ele some. Pode ter certeza. E é preciso prestar atenção nos detalhes. Será que só agora o Estado brasileiro percebeu que esses pagamentos são imorais? Os críticos dizem que essa decisão é uma jogada de marketing. Ela não vem isolada, ela vem no momento em que a corte é percebida pela população de uma forma majoritariamente negativa. Temos aí a discussão do Código de Ética para mostrar isso. É nesse contexto que sai essa suposta decisão de moralização, mas é preciso prestar atenção no que a decisão diz. A decisão não está proibindo penduricalhos. Ela está apenas dizendo que é preciso uma lei para regular os penduricalhos. E é isso mesmo que vai acontecer. Serão feitas leis regulando os penduricalhos. E tudo vai ficar exatamente como está.
Para você que acompanha o Jornal da Manhã, eu quero trazer informação agora sobre uma operação da Polícia Federal que mira investimentos que foram feitos com recursos da Previdência do Estado do Amapá para o Banco Master. Irregularidade também que envolveria, mais uma, o Banco Master. Apuração da nossa Rani Veloso, que já chega com todos os detalhes aqui. Conta, minha amiga.
É isso mesmo, Evandro Cini. Os policiais federais estão cumprindo, nesse momento, 4 mandados de busca e apreensão no estado do Amapá. A investigação e a operação Zona Cinzenta apura fraudes envolvendo a autarquia do estado, responsável pelo regime próprio de previdência social, e investimentos com possíveis irregularidades em letras financeiras envolvendo o Banco Master, de acordo com uma fonte da Polícia Federal. Então, a suspeita é que essa autarquia estaria fazendo ali a gestão de aprovação e execução de investimentos no Banco Master através desses recursos do regime próprio da Previdência Social do Estado de Amapá, do Amapá, na verdade. Inclusive, os investigados, eles podem responder por gestão fraudulenta e também gestão temerária. Nesse momento, os policiais estão nas ruas cumprindo esses mandados. Também a gente está apurando aqui se tem envolvimento, além dos gestores dessa autarquia, também investimentos de outros atores ali que podem ter facilitado também a conexão com o Banco Master, porque a gente sabe que essa investigação, que é extensa, também envolve atores políticos. Então, nesse momento, a gente aguarda aí o cumprimento desses mandados. Lembrando que não é a primeira vez que a Polícia Federal deflagra uma operação nesse sentido. Recentemente, também, a instituição Rio Previdência, responsável pelas aposentadorias e pensões dos servidores do Rio de Janeiro, também foi alvo de operação da Polícia Federal, envolvendo aplicações supostamente irregulares ao Banco Master. Então, portanto, são recursos públicos que deveriam servir para a aposentadoria e pensão desses servidores que podem estar sendo aplicados de forma irregular. Evandro.
Excelente, Rani Veloso. Obrigado pelas informações. Eu quero trazer já análise também com os nossos comentaristas. Roberto Mota, é cada vez maior o número de descobertas de estados que usavam as suas previdências para investir no Banco Master e que agora se juntam também às fraudes investigadas pela Polícia Federal. Há uma bomba cada vez maior prestes a explodir.
É, Cine, daqui a pouco vai ser mais fácil a gente fazer uma lista das entidades públicas que não estão envolvidas no escândalo do que das que estão. Eu estou aqui tentando lembrar quantos tribunais já estão envolvidos nesse caso do Master. Além da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça está envolvido por causa do relacionamento com o Banco Regional de Brasília. O Tribunal de Contas da União está envolvido. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro está envolvido por causa da questão de aplicações do Fundo de Previdência. E ontem surgiram aplicações também feitas pela Companhia de Água e Esgoto aqui do Rio de Janeiro, a SEDAE. Parece que o Tribunal de Justiça do Maranhão, se não me falha a memória, também está envolvido por causa de aplicações. E agora o Tribunal de Justiça do Amapá, um caso de fraude em previdência dos servidores. Agora, a gente precisa lembrar que todas essas entidades, bancos estatais, companhias estatais, fundos de previdência, têm profissionais especializados, cuja responsabilidade é decidir onde vão colocar o dinheiro público e o dinheiro da aposentadoria dos servidores. E esses profissionais especializados não sabiam o que muitos pequenos investidores já desconfiavam, que era arriscado investir no Banco Master.
Lucas Merreiro, a sensação que fica também é que quanto mais gente envolvida, menor a chance da gente ter publicidade, mais transparência em torno dessas investigações e saber de fato quem são os nomes carimbados por trás das fraudes, não só a nível nacional, mas também em cada estado.
É o grande paradoxo do Master que eu costumo apontar aqui, né? Um escândalo tão gigantesco que o risco dele ser abafado passa a ser maior, justamente por envolver tantos interesses, tantas pessoas poderosas. E aí a gente não pode ficar só na ponta do iceberg, a gente tem que chegar em quem são essas pessoas mais poderosas. Por exemplo, nesse caso do Amapá, que a gente está comentando aqui, né? A gente tem que ressaltar aqui que a diretoria do Amprev contava com indicações políticas do senador Davi Alcolumbre, inclusive o presidente da Amprev, o Jucildo Lemos, que foi alertado sobre o alto risco dessas aplicações, nem precisaria ser alertado, né? Qualquer um que entenda minimamente de aplicação financeira não investiria no Banco Master, mas ele foi alertado e mesmo assim aprovou essas compras bizarras, né? 400 milhões de reais no Master e tudo mais, né? Então eu quero entender por que o Alcolumbre achou interessante nomear esse tal de Jucildo Lemos. Qual que era a qualificação dele? Será que foi incompetência que o levou a fazer esses investimentos? Ou foi algum tipo de participação criminosa no golpe do Master? Então, como eu disse, a gente chega nesses nomes que pouca gente conhece, né? Um tal do Jucildo Lemos, né? Esse pessoal que cuida dos fundos de previdência, mas aí a gente acaba chegando em pessoas mais poderosas. Quem indicou essas pessoas lá, né? Quem são os responsáveis por isso? São essas respostas que as investigações vão ter que nos dar.
Jornal da Manhã, agora às 7 horas e 38 minutos.
Repita.
7 e 38.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SP Trans estão preparando uma operação especial para o Carnaval em São Paulo. São linhas de metrô que vão ligar o sambódromo às estações que devem ser ativadas. Danúbia Braga, é informação boa para quem está pretendendo colocar o samba no pé durante esse recesso, né?
Para quem vai botar o bloco na rua, né, como o Evandro Cine já tá aí, ó, no aquecimento, viu, Beatriz? Então, notícia importante para todos os foliões. Essas linhas que vão ser ativadas já começam no dia 7, então amanhã já tem um grande bloco, por exemplo, no Ibirapuera. Então, tem toda uma expectativa dos foliões para conseguir chegar nesses locais, né? As linhas serão ativas, então, nos dias 7, 13, 14, 15 e 21 de fevereiro. Para pessoas com mobilidade reduzida, as vans atendem mais. Também vão fazer esse serviço. Além disso, essas duas linhas têm tarifas de R$ 5,30, também aceita ali o bilhete único com integração. Justamente pensando em facilitar a vida desses foliões. No domingo, tarifa zero valendo, então é bem importante também para quem vai para os blocos, circular pela cidade, consegue fazer tudo isso de graça. Blocos de rua, também a SP Trans tem ali todo um esquema especial para esse carnaval. São três fins de semana, 8, 14, 15, 21 e 22. Quando tem esses desfiles, né, de blocos, então, e aí toda uma equipe preparada para fazer orientação dos motoristas, dos passageiros, dos turistas também, porque esse momento São Paulo fica abarrotada de gente que vem para curtir os blocos de rua. Então, os técnicos da SP Trans estarão ali fazendo essa orientação. E aí, para quem quiser saber, Danúbia, como que eu faço para ter acesso a quais linhas vão operar, como que vai funcionar esse esquema especial de ônibus e metrô? Tem um site especial para esse momento de carnaval da SP Trans, o www.sptrans.com.br/carnaval. Esse site já está no ar, você consegue conferir então a programação completa dessas linhas que vão operar e como que funciona também as estações de metrô, porque elas têm um atendimento especial. Alguns guias que vão estar com aquelas plaquinhas ali para orientação de turistas também que precisam tirar alguma dúvida. Então, todo um esquema especial montado por parte da Prefeitura, as Petrans trazendo ali essa orientação, metrô também com esquema especial, e essas duas linhas que vão ligar o Sambódromo é muito importante, uma vez em que facilita a vida de todo mundo, também o trânsito fica muito congestionado ali em torno do Sambódromo do Anhembi. O grande objetivo é justamente fazer com que isso seja reduzido. Então, você consegue ir até uma estação de metrô e lá pegar uma linha especial que te leva até o Sambódromo para você cair na folia. Então, aos foliões, é só ficar atento, acessar o site www.sptrans.com.br/carnaval e curtir toda essa folia. Amanhã já tem bloco, né, Evandro Cine? Já está aí todo aquecido. E a Beatriz, que é chegando agora aqui em São Paulo também, pode aproveitar bastante, porque o carnaval aqui em São Paulo é maravilhoso, viu?
É delicioso, a gente vai pra rua, ocupa os espaços, Beatriz Frenner ainda vai curtir.
Vou aprender.
Viu, Danúbia Braga? A gente vai carregar ela pra um bloquinho de rua aqui. Ou eu ou você. Algum de nós consegue carregar nossa companheira.
Só sei que eu tô indo, me sinto pronta.
Já está pronta. Bom, ainda nessa edição a gente traz mais informações da programação de carnaval aqui e em outras partes do país. Eu quero falar agora da plataforma Rumble, que voltou a funcionar no Brasil mesmo sem uma autorização do Supremo. A empresa estava suspensa desde fevereiro do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes, vocês se lembram, afirmou que a Rumble descumpriu ordem do Supremo e não indicou um representante legal no Brasil. O advogado da plataforma afirmou que desconhece alguma decisão que tenha permitido o retorno do site e nem alguma suspensão de multas diárias.
O presidente Lula saiu em defesa de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Que teria alguma limitação no prazo em que um nome indicado ficasse à frente do Supremo como ministro. Vamos entender o que disse o presidente da República.
Eu acho que nós vamos discutir isso, porque também não é justo uma pessoa entrar com 35 anos e ficar até 75, ou seja, não é justo. É muito tempo, então eu acho que pode ter um mandato. Mas isso é um processo a ser discutido com o Congresso Nacional. Eu acho que nós temos que ter critério para escolher as pessoas, sabe, que tenha mais solidez de conhecimento jurídico, de cumprimento da Constituição. Eu, às vezes, acho que tem muita coisa banal que chega na Suprema Corte. Tudo nesse país está pronto para ser discutido e para mudar.
Mais um tema, né, de relevância popular ganhando espaço em discursos políticos. O Roberto Mota e o Lucas Merreiro, mais uma vez conosco para avaliar essa fala de Lula. Mota, até que ponto o pronunciamento de Lula, essa fala durante uma entrevista, pode ter algum efeito realmente para mudar e fazer com que existam esses mandatos dentro do STF? Ou até que ponto também a gente vai ver isso só no discurso, só ali trazendo repercussão e a posição do presidente da República sobre um assunto que a população está de olho?
Eu acho que essa é uma decisão, uma declaração sem maiores consequências, Bia. Esse assunto é um assunto complexo, com muitos aspectos que precisam ser considerados, e trata-se de uma situação que já está complicada no Brasil há muitos anos, e não foi tomada nenhuma medida para conter o ativismo judicial. O ativismo judicial é o problema. Não é o fato de os magistrados terem ou não terem mandato. Se você colocar um mandato, a única coisa que vai mudar é que você vai ter pessoas diferentes entrando e saindo. Mas se o ativismo judicial continuar presente, nós vamos continuar vendo a mesma situação. O problema é que a Corte se colocou como decisor de última instância nesse país. Absolutamente qualquer assunto só fica decidido de forma definitiva quando a Corte se pronuncia. E em determinados assuntos, como ficou demonstrado em uma decisão tributária recente, mesmo a coisa julgada não está mais segura. A empresa pode passar uma década pagando seus impostos de acordo com o que manda a lei e as decisões judiciais, e, de repente, tudo isso vira de cabeça para baixo. O Brasil não suporta essa insegurança.
Lucas Merreiro, é conversa para boi dormir?
Assim, eu acho que há um problema, assim, no mandato vitalício, porque, veja, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é agraciado com um cargo que não depende de aprovação pública, não depende de desempenho, e a pessoa fica no cargo até os 75 anos. Quer dizer, Eu acho que isso gera ou possibilita um acúmulo de poder exacerbado que acaba gerando justamente esse ativismo judicial que o Mota está acusando aqui e que eu concordo que seja um grande problema. Outra coisa que me chama muita atenção na fala do Lula é que parece que agora problemas, há mandato vitalício, ele até chegou a falar, vejam só, que um juiz tem que ser técnico e tal. Ora, o mesmo presidente que nomeou o Dias Toffoli, que sequer foi capaz de passar na prova para juiz e foi colocado lá para ser ministro, o Lula dizendo isso, logo após, claro, ter colocado certos aliados políticos ou aliados próximos, agraciá-los com cargos no Supremo Tribunal Federal, como fez, por exemplo, com o advogado particular dele, o Zanin, né? Então, ele teve um lapso de lucidez? Claro que não, não dá para esperar isso do Lula. O que a gente vê é que em ano eleitoral ele dá algumas declarações que agradam a muitos ouvidos, porque é claro que ele está certo no mérito da questão. Agora, o que o PT, ao longo de toda a sua história, ao longo de todos os anos que eles passaram comandando o Brasil, fizeram para resolver esse tipo de problema? Nada. Pelo contrário, só agravaram, né?
Agora, 7 horas e 47 minutos.
Repita.
7h47. Eu quero.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento: Loja 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Fogão Daco Diplomata, 5 bocas, mesa de vidro temperado, nas Lojas 100, só R$ 2.098 à vista. Ou 12, de R$ 202,40 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas, 3 gavetas, amêndoa ou branco. Nas Lojas 100, só R$ 2.098 à vista. Ou 12, de R$ 202,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Langani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Só para a gente chamar aquela hora rapidamente, 7 horas e 50 minutos.
Repita.
7 e 50.
Vai lá.
E eu quero falar com o Alan Gani. A gente vai falar de acordo nuclear ou do Bitcoin?
Olha, sabe que os temas estão relacionados, né?
Ah, é?
Ah, com
então
certeza,
bora.
Evandro. Pelo seguinte, aumentou muito o risco geopolítico no mundo, né? O Luca Bassani acabou de trazer aí
exatamente
uma notícia. Além disso, tem um receio de uma bolha nas empresas de inteligência artificial lá nos Estados Unidos. Receio também de desaceleração da economia norte-americana. Uma incerteza em relação à política monetária, política de juros nos Estados Unidos. E tributação de Bitcoin. Scott Bessent, secretário do Tesouro norte-americano, está falando em tributar Bitcoin. Bom, esse combo...
Tributar Bitcoin é tipo assim, o pesadelo da pessoa que utiliza essa plataforma.
Exatamente.
Né? É justamente quem quer sair dos, digamos, dos investimentos tradicionais que sofrem tributação, se busca a criptomoeda. E aí, de repente, vem a tributação na criptomoeda
pois
também.
Pois é. E aí esse combo, Evandro, o que, que você acha que aconteceu? Olha só.
Eita,
pois é.
Nossa senhora.
Queda de 11% no dia de ontem, né? O Bitcoin ele vem numa trajetória de queda muito forte. Ele chegou a bater 126 mil dólares, Evandro. Agora é cotado próximo a 65 mil dólares.
E Gani, por ela ser a principal criptomoeda, ela também acaba, digamos, influenciando na maneira como as outras moedas, criptomoedas, também reagem nesse mercado, né?
Totalmente.
Porque
totalmente.
Seria o lastro aí dentro desse mercado, né?
Exatamente. É a que tem mais liquidez, é a principal, que tem mais. Que os investidores têm mais confiança. Então, imagine as outras, né? Que têm um risco muito maior. Está tudo afundando. E agora começa uma discussão de qual é o valor de fato de uma criptomoeda. Por quê? Né? Tem um valor intrínseco? Na verdade, as pessoas gostam muito de criptomoeda porque não é emitido pelo Banco Central. Uhum. Né? Existe a questão do anonimato também, né? Da confiança. Mas o ponto é que se a gente perder aqui a confiança na criptomoeda, se da noite para o dia todo mundo falar, não, eu não confio mais no Bitcoin.
Vou tirar.
Qual que é o valor? Zero. Né? Porque a moeda, ela vem dessa confiança. Tanto é que a gente fala assim, moeda fiduciária, que tem a ver com confiança. Então, se da noite para o dia todo mundo perceber que assim, ah, o Bitcoin não tem utilidade, eu não confio mais no Bitcoin, chega a zero.
Gente, então, mas isso aí provocaria uma explosão de bolha, né?
Exatamente. Então, começam agora todas essas preocupações em relação às criptomoedas. Tem gente que fala que não, que vieram para ficar e agora é um ponto bom de entrada, uma oportunidade de compra. Mas assim, tem que tomar muito cuidado, tem que saber o que está fazendo. Eu vejo amigos meus lá, todos empolgados, né? Ah não, agora
vamos
volta.
Vou comprar agora.
É, eu vou comprar agora porque vai voltar para 126 mil. Ô cara pálida, quem é que falou que vai voltar para 126 mil?
Porque a volatilidade é muito grande também.
É muito
também,
grande,
né,
a volatilidade, exatamente essa oscilação. Né? Quando a gente fala em volatilidade, é para cima e para baixo. Né? E você pode ter uma trajetória de queda e continuar nessa volatilidade, né?
Bom,
cai oscilando bastante.
Ou seja, tem que assumir sabendo que o risco é bem grande.
Exatamente, o risco é muito grande. E muita gente fala, ah não, vou entrar porque amanhã eu já vou... Cuidado,
é
quando estava 80, foi para 70, quando estava 70, foi para 65.
É aquela história da diversificação de investimentos, pegando um pedacinho pequeno do que você tem ali para jogar, por exemplo, se você quiser fazer um teste e se você não tiver muita confiabilidade nesse mercado, né?
Minha recomendação, no máximo 5% da tua carteira em criptoativos, no máximo,
interessante,
5%, né? Porque daí é um capital que você já está jogando para o risco, mas essa diversificação, como você bem colocou, Evandro, ela é fundamental, tem que ter investimentos tradicionais. Se você ficar exposto só a criptoativos, criptomoedas, imagine da noite para o dia isso indo para 20 mil dólares ou quanto
puta
que você perdeu.
Que...
Né? É isso mesmo.
Exatamente. É. Agora, Gani, eu quero continuar um pouquinho mais falando sobre esse lance aqui do Bitcoin, porque assim, a gente está acostumado a ver essa moeda como a principal, né? E todo mundo fala, ah, eu vou investir em Bitcoin, mas como a gente colocou aqui para vocês, existem várias outras moedas que também estão nesse mercado, que tem esse movimento do Bitcoin como uma referência, mas que também estariam à disposição dessas pessoas. Todo esse mercado, ele poderia ser tributado no caso, por exemplo, de uma decisão do Banco Central norte-americano?
Não, o Scott Bessent, ele está falando de uma maneira mais geral, não só do Bitcoin. Ele quer uma tributação de criptoativos. É lógico que isso, na prática, é muito difícil de você operacionalizar, porque tem toda a questão do anonimato. Você consegue guardar o criptoativo no pendrive.
A gente está numa rede descentralizada.
Descentralizada.
Né?
Então, como operacionalizar? Mas veja, só este risco, só este receio já vai para preço e já provoca esse terremoto no mercado. Não só isso, tem todos os fatores macroeconômicos e geopolíticos também. Mas tributação, investidor não gosta de tributação, né?
Ó, escutem o nosso BG, o nosso Banco Gani, tá?
É isso aí, que não tem criptoativos na sua carteira.
Valeu, meu amigo.
Até.
Vamos lá, Bia.
Olha só, aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, nós sempre trazemos aqueles bastidores da política, as articulações que nesse momento vão projetando o futuro das eleições em 2026. E agora a informação é sobre políticos ligados ao Planalto, ao governo federal, que também estão sofrendo pressão por parte de Lula para concorrerem nas eleições. Lula disse que Fernando Haddad e que Geraldo Alckmin sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. Vamos acompanhar.
Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo.
E a Simone?
Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela.
Presidente da República tentando jogar ali com as peças que considera mais fortes nesse pleito, principalmente em São Paulo, que vê aí Tarcísio de Freitas com uma grande possibilidade, uma reeleição praticamente garantida, como trazem os resultados de pesquisas. Roberto Mota e Lucas Merreiro somam essa conversa para trazer análise de toda a articulação para 2026, que começou já em 2025. Lucas Merreiro, Lula está dando um recado cada vez mais afiado para esses nomes, além das conversas em bastidores, essas falas públicas também têm muito a dizer, né?
É, o Lula está mexendo os peões dele, né? Não é segredo nenhum que o Haddad não quer sair candidato, porque sabe que não tem nenhuma chance de vencer o estado, a eleição no estado de São Paulo, e o PT continua pressionando o Haddad na frente e atrás das cortinas, né? Agora, colocar Geraldo Alckmin, isso é uma coisa que se virassem para o brasileiro e falassem 10 anos atrás, 15 anos atrás, olha, um dia vai estar o Lula colocando Alckmin junto com o Haddad para cumprir um papel em São Paulo. Que tristeza, que fim de carreira deplorável para o senhor Geraldo Alckmin, né? Que durante anos se colocou como oposição ao petismo, as pessoas votavam acreditando, não com tanta veemência, né? As pessoas nunca acreditaram tanto no PSDB assim, mas acreditando que o Alckmin era de fato uma oposição ao PT. O Alckmin que foi chamado de nazista pelo PT durante anos, durante décadas as propagandas políticas do PT acusavam o Alckmin de ser um nazista, de ser o pior, o escroque da política brasileira, e hoje em dia ele abaixa a cabeça, é colocado como vice-presidente e virou mais um peão no xadrez. Tristeza. E muitas vezes setores da imprensa olham isso e analisam e falam, nossa, como o Alckmin é um grande estrategista, né? Isso é um acúmulo de poder, não é sangue de barata, não. É sangue de rato, porque é pura trairagem do próprio eleitorado. Isso me revolta, ô Beatriz.
E você, Roberto Mota, concorda aqui com o Lucas Merreiro?
Completamente. Esse tipo de sugestão, às vezes, me parece um deboche, Cine. Me parece uma aposta na falta de memória do eleitor, porque alguns desses políticos tinham, não faz muito tempo, posições políticas e ideológicas completamente opostas às que eles têm hoje. Eles faziam declarações terríveis, agressivas, muito duras contra o PT. E agora mudaram completamente. Esse era o suposto confronto entre o PSDB e o PT, que a gente achava, muita gente achava, eu também, que era o confronto da direita com a esquerda. Esse foi um confronto que foi chamado pelo professor Olavo de Carvalho de teatro das tesouras. E aí, mais uma vez, a gente vê que Olavo tinha razão.
Rede Jovem Pan.
Bom dia, 8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Nós estamos com a segunda edição do Jornal da Manhã desde as 7 da manhã, mas a notícia por aqui começou cedinho, às 5, e a gente segue até às 10.
Exatamente, estamos animadíssimos aqui nessa sexta-feira. Muito bom dia para você que está conosco desde cedinho, que já repetiu várias vezes o café, o pãozinho, o pão de queijo. É sempre bom trazer informação, opinião, análise crítica para você, tem muito mais.
É isso, Brasil e Rússia divulgam comunicado com críticas ao uso de sanções unilaterais e cobrança por reformas na governança financeira internacional, em recados a Donald Trump.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulga novos detalhes e fotos da morte de Jeffrey Epstein por suicídio em cela de prisão de segurança máxima em Manhattan.
E é para os Estados Unidos que a gente também já vai para trazer o primeiro destaque aqui com Eliseu Caetano, nosso correspondente. Quais são as informações para esse sextou por aí, Eliseu?
Representantes de Estados Unidos e Rússia estão, nesse momento, reunidos em Omã para uma nova rodada de negociações sobre a ampliação do acordo nuclear por mais 6 meses. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo todos os detalhes.
Do Rio de Janeiro, quem traz o destaque é o nosso querido Rodrigo Viga. Conta, meu amigo, qual é a informação das 8 da manhã?
Trio da pesada do crime organizado pode ser ouvido na CPI do crime organizado no Congresso Nacional. Pedido feito e protocolado pelo senador Magno Malta, que acha que a CPI tem que ouvir lideranças do PCC, Marcola e do Comando Vermelho, Fernandinho Beramar e Marcinho VP, Cine.
Tá. É, de Brasília, os destaques com Rani Veloso. Quais são as apurações por aí, Rani?
Relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, cumpre promessa e apresenta requerimentos para convocações da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF, dos irmãos do ministro Dias Toffoli, de Daniel Vorcaro e também dos sócios do Banco Master. Ao total, 14 pedidos que miram as fraudes bilionárias envolvendo a instituição financeira.
E o Igor Damasceno vai mostrar que depois de negativas do ministro Alexandre de Moraes, o PL está tentando aí articular com a Procuradoria-Geral da República, com Paulo Gonê, para ver se consegue liberar o Valdemar para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já conta tudo, meu amigo Igor Damasceno.
Exatamente isso, Evandro. Integrantes do Partido Liberal foram até a Procuradoria-Geral da República para conseguir autorização de visita de Valdemar Costa Neto até Jair Bolsonaro, no Complexo Penitenciário na Papuda. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes negou esse pedido de visita de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, até o ex-presidente Jair Bolsonaro. A justificativa do ministro da Suprema Corte é que Valdemar é investigado pela Polícia Federal no inquérito que tramita no STF sobre a trama golpista, além de outras relações, outros casos relacionados a essa suposta tentativa de golpe de Estado. Então, um investigado não pode se encontrar com aquele que já está condenado, porque isso pode atrapalhar o processo investigativo. Essa é a justificativa do ministro Alexandre de Moraes ao proibir Valdemar Costa Neto a ida até Jair Bolsonaro. No entanto, o senador Wellington Fagundes, que é do Partido Liberal, ao se encontrar com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê Branco, afirmou que Jair Bolsonaro é um articulador político do Partido Liberal. É ele quem é responsável, por exemplo, por trazer ali alguns mapeamentos políticos, escolha de candidatos e também estratégias. Então, na visão do senador Wellington Fagundes, se Jair Bolsonaro não puder se encontrar com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, o PL vai ficar em desvantagem política, porque vai perder o seu principal articulador e não vai receber orientações suficientes para as estratégias políticas no pleito eleitoral deste ano. Então, segundo ele, não é justo que o Partido Liberal acabe pagando pela decisão do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, até o momento, enquanto essa visita não é concedida, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato de Bolsonaro à presidência da República, se coloca como um intermediador entre o pai e o presidente do PL. Os integrantes do Partido Liberal também estão se encontrando com o ministro Gilmar Mendes, do STF, para pedir, além da visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro, a prisão domiciliar em regime humanitário ao ex-presidente. Até o momento, o decano da corte não se posicionou oficialmente sobre esses dois pedidos, tampouco o Procurador-Geral da República. Voltamos ao estúdio.
Valeu, craque. Vamos conversar então aqui com o nosso Lucas Merreiro para entender um pouquinho mais desses movimentos feitos pelo PL. Valdemar Costa Neto quer tratar das estratégias políticas para as eleições de 2026 com a principal liderança do partido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa dificuldade de autorizações pode minar a articulação que pensa Valdemar Costa Neto em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro, hein, Lucas Merreiro? O que você avalia?
Ah, com certeza o Valdemar quer se encontrar com o Jair Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto, ele comprou a marca Jair Bolsonaro, ele é o detentor dessa marca, da marca Bolsonaro, melhor dizendo. E ele quer se encontrar com o maior asset dele, que é o Jair Bolsonaro, que tá na prisão, né? É engraçado que ele fala assim, ah, o PL vai ter que pagar por uma decisão tomada pelo Alexandre de Moraes. Não, é uma consequência natural, que quando uma pessoa comete crimes, ela vai pra cadeia, e aí tem que ter autorização pra ter visita, né? Não é feira que você vai entrando assim, o que é isso? É que eu entendo que o Valdemar da Costa Neto, talvez ele se sinta muito em casa na prisão, se é que vocês me entendem, né? Vamos lembrar, o Valdemar da Costa Neto já foi condenado por corrupção no escândalo do Mensalão e agora tá aí se encontrando com o Jair Bolsonaro. Que fim levou a direita brasileira, né? Ter a sua principal liderança na cadeia, tendo que pedir autorização do Supremo Tribunal Federal para receber a visita de um mensaleiro condenado, é simplesmente lamentável, né?
O relator da CPI do crime organizado protocolou pedidos para a convocação de Daniel Vorcaro e também de outros nomes relacionados ao caso do Banco Master. A Rani Veloso tem mais informações porque a lista traz aí nomes que geraram bastante polêmica, né, Rani Veloso?
Com certeza, Beatriz Frenner, dentre os 14 requerimentos apresentados pelo senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado no Senado, estão aí as convocações de nomes envolvidos nessa polêmica, como, por exemplo, da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do STF,